Estamos de volta com a reportagem especial 120 anos da primeira Constituição Republicana do Brasil.
Outro ponto interessante que estava previsto na Constituição de 1891 era o bicameralismo nos estados, ou seja, cada um dos 20 estados que formavam o Brasil na época teriam uma Câmara Legislativa e poderiam ter também um Senado Estadual. Esta segunda Câmara nos estados durou até 1930, quando foi extinta pela Revolução de Outubro. A criação de Senados Estaduais tinha como modelo o sistema americano, que é assim até hoje. A Constituição de 91, no entanto, não obrigava os estados a terem duas câmaras. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não seguiu a sugestão e manteve apenas uma assembleia, chamada de Assembleia dos Representantes. A casa só funcionava por 2 meses e sua única atribuição era a elaboração, a análise e a votação do orçamento do estado. Nos demais estados, o Senadinho tinha as mesmas atribuições do Senado da República e o mandato dos membros dessas casas variava de um estado para outro. Era de 9 anos em São Paulo e de 8 em Minas Gerais, por exemplo. O nome Senado Federal, como é chamado o Senado brasileiro hoje, se deve à Constituição de 1891, que o chamou assim para distinguir dos Senados estaduais. Mas essa segunda casa nos estados era mais um prêmio ou um fim de carreira para políticos locais, como explica o professor David Fleischer, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília.
O Senadinho era usado, não exatamente como um cemitério, mas era onde eram colocados os políticos mais antigos, mais velhos, muitas vezes desprezados como futuros governadores ou detentores de cargos mais importantes, já estavam ladeira abaixo. Então, para não perder o prestígio totalmente, eram colocados no Senado.
Depois de 63 anos funcionando como uma casa vitalícia, o Senado se via pela primeira vez como uma casa com mandatos temporários, de 9 anos, e com os seus membros eleitos diretamente pela população. Cada estado teria direito a 3 representantes na casa, o que fazia parte do espírito federalista da Constituição de 1891. Na Câmara dos Deputados, os mandatos seriam de 3 anos. Portanto, a cada 3 anos havia eleições para a escolha de novos deputados e de um novo senador por estado. O professor David Fleischer, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, diz que o modelo adotado no Brasil foi um clone daquele utilizado nos Estados Unidos.
Clonando esse sistema americano, em vez de mandatos de 2 em 2 anos para os deputados, o Brasil colocou um mandato de 3 anos para os deputados e os senadores um mandato de 9 anos. Aí casou direitinho, porque é de 3 em 3 anos, elegia todos os deputados e um dos senadores. Então, nos Estados Unidos era 2 e 6, aqui então virou 3 e 9.
O professor Octaciano Nogueira dá extrema importância ao papel de representante dos estados que o Senado passou a desempenhar a partir da Constituição de 1891. Ele afirma que o Senado compensou o desequilíbrio que reinava entre as unidades da recém-criada Federação Brasileira.
O Senado, quando passou no momento em que se transforma na Casa da Representação dos Estados, da Federação, que zela pela federação, passa a ter os estados, o Brasil é uma federação muito assimétrica, mas o Senado garante a simetria entre os estados, e ela era muito mais assimétrica do que é hoje no início da República, e a representação política contribuiu enormemente para amenizar, para compensar as distâncias que separavam os estados economicamente, demograficamente, etc., foram compensadas politicamente, porque todos eram iguais.
A Constituição de 1891 manteve o Parlamento brasileiro dividido em 2 casas, Câmara e Senado. A abertura dos trabalhos seria sempre no dia 3 de maio. Mas por que esta data? A resposta está em um acontecimento histórico para o Brasil e que no século XIX era comemorado naquele dia, o descobrimento do país. Isso mesmo, o descobrimento do Brasil era comemorado em 3 de maio e não em 22 de abril, como é hoje. Então, a partir de 3 de maio de cada ano, deputados e senadores fariam o seu trabalho nos plenários das 2 casas e nas comissões. A sessão legislativa tinha duração de 4 meses, encerrando-se então em 3 de setembro. As convocações extraordinárias dependiam do presidente da República, mas na época havia uma previsão para que a sessão legislativa fosse prorrogada automaticamente. Isso se dava quando um projeto importante não era votado a tempo. Normalmente, essa prorrogação ocorria para a votação do orçamento e poderia ir até o dia 31 de dezembro. Um dos grandes poderes dado ao parlamento na Constituição de 91 foi o de analisar e confirmar ou não a vitória dos candidatos a deputado federal. Essa verificação de poderes dos eleitos era feita por uma comissão formada por parlamentares. Eram dois processos de análise, o primeiro sobre o processo eleitoral e o segundo sobre a elegibilidade do candidato vitorioso. Esse reconhecimento dos eleitos se dava com a tomada de depoimentos e o exame de documentos. O objetivo de se delegar ao Legislativo o poder de analisar a legalidade das eleições era de dar maior independência à Câmara e ao Senado. Na época, havia a alegação de que se o Poder Executivo fizesse as análises, os desafetos do governo poderiam ser eliminados. Sobre o Judiciário, havia a justificativa de que se estaria desviando o poder de função. Mas, mesmo nas mãos do Congresso, a degola, como ficou conhecido o processo, acabava eliminando os vitoriosos que eram contrários à República, como explica o senador José Sarney.
Como a República ela não tinha povo, ela não tinha voto, então o Campos Salles diz isso até com uma maneira muito crua. Ele diz que eles tinham que fazer leis que possibilitassem que os republicanos ganhassem as eleições. E aí vem aquela coisa que no Brasil se chamou a República Velha, no qual a vontade do povo ela era uma vontade muito deformada pela fraude, pelas atas falsas. E a República teve que fazer uma coisa que era o reconhecimento dos eleitos. Depois de eleito, ele vinha para ser reconhecido pelo Congresso. Esse reconhecimento, muitas vezes, eram degolados, porque a comissão de reconhecimento só aprovava a eleição daqueles que eram favoráveis à República. E com isso, houve uma deformação do processo eleitoral.
Para ser eleito senador, um cidadão deveria ter mais de 6 anos de cidadania brasileira. A idade mínima para tomar posse do cargo era de 35 anos. Não havia mais, como no Império, o requisito da renda para que alguém ocupasse o cargo. Outra inovação para o Senado foi a determinação de que o vice-presidente da República fosse também o presidente do Senado. No entanto, ele só teria direito a voto em caso de empate. Carlos Maximiliano, estudioso da Constituição de 1891, citou as vantagens de se ter o vice-presidente da República como presidente do Senado. Segundo ele, por ser alguém eleito com votos de todo o país, o vice-presidente seria imparcial nas decisões. Para Maximiliano, um senador ser presidente do Senado iria gerar um desequilíbrio no princípio fundamental da Casa, que era o da igualdade entre os estados da Federação. Carlos Maximiliano colocava duas possibilidades de prejuízo. A primeira para o estado do presidente, caso este não votasse e fosse apenas o contador de votos. Para outros estados, se o presidente votasse nos casos de desempate em favor da unidade que ele representasse. A Constituição de 1891 foi feita por senadores e deputados eleitos em todos os estados brasileiros, mas um deles se destacou e tem o seu nome associado àquele texto. Trata-se do senador Rui Barbosa, representante da Bahia, e que permaneceu no Senado até 1921. Para ele, o senador era a personificação eletiva do estado. Na Constituição de 1891, deve-se a Rui Barbosa o figurino federativo e presidencial que a República assumiu. Rui era um federalista, acreditava no poder dos estados e defendia que estas unidades deveriam ter maior participação nos destinos do país. O professor Vamiré Chacon, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, explica esta influência de Rui Barbosa sobre a Constituição de 1891.
Rui Barbosa queria para o Brasil uma república federalista e liberal-democrática como a dos Estados Unidos da América. Todo mundo sabe disso. E a influência dele na Constituição americana chegou ao ponto de ele não só colocar em diversos lugares da Constituição de 1891 os 7 artigos da Constituição americana, como também chegou a colocar dentro da Constituição brasileira emendas da Constituição americana e até decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos.
O papel exercido por Rui Barbosa na Constituição de 91 é lembrado pelo senador Ramis Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
O seu principal construtor foi, sem dúvida nenhuma, Rui Barbosa. E dizem que ele se inspirou muito na Constituição norte-americana e daí a razão de Estados Unidos do Brasil. Que ele teria copiado a Constituição americana até no nome.
Uma das mais significativas contribuições de Rui Barbosa à Constituição de 1891 foi atribuir ao recém-criado Supremo Tribunal Federal o controle sobre a constitucionalidade das leis e atos do Legislativo e do Executivo. E como o projeto constitucional não contemplava a garantia da liberdade do indivíduo em situações de violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder, Rui acrescentou o direito ao habeas corpus. Assim, foi Rui Barbosa quem transformou o STF no guardião da Constituição e, em especial, dos direitos e liberdades individuais. O professor Vamiré Chacon chama Rui Barbosa de idealista, mas, segundo ele, esse idealismo é perdoado pelas inovações que o senador trouxe ao Brasil na Constituição de 91.
Rui, todavia, tem o seu idealismo perdoado no que ele tinha de romântico, pelo fato de ter trazido duas contribuições fundamentais para o Brasil: o habeas corpus e o mandato de segurança. Rui foi realmente o maior defensor brasileiro dos direitos civis e das liberdades públicas.
Segundo Chacon, 74 dos 90 artigos daquela Constituição podem ser atribuídos a Rui Barbosa. A última função do Congresso Constituinte era a de eleger o presidente e o vice-presidente da República. Isso aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1891, um dia após a promulgação da Constituição. No período que antecedeu as eleições, o clima que rondava o Congresso Nacional Constituinte não era dos mais tranquilos. Havia uma ameaça de dissolução do parlamento se o Marechal Deodoro da Fonseca não fosse eleito presidente da República. A possível vitória do concorrente do Marechal, Prudente José de Moraes e Barros, era vista como uma ameaça ao regime recém-instituído, que poderia descambar para a ditadura. Cientes disso, pessoas ligadas à candidatura de Prudente de Moraes, entre elas Campos Salles e Floriano Peixoto, se reuniram para organizar uma estratégia que garantisse a posse de Prudente de Moraes em caso de vitória. A decisão foi por dar posse imediatamente após a proclamação do resultado, ainda no Congresso Nacional. Da mesma forma, o ministério já deveria estar definido. Do outro lado, os adeptos da candidatura de Deodoro colocaram tropas do exército nas proximidades do Congresso Nacional. Dentro do parlamento, militares e policiais à paisana acompanharam a eleição. O objetivo era atacar os parlamentares de oposição e destruir as urnas tão logo fosse proclamada a vitória de Prudente de Moraes. A eleição aconteceu no dia 25 de fevereiro e toda a mobilização foi desnecessária, porque o Marechal Deodoro da Fonseca acabou eleito. Dos 234 votos, Deodoro teve 129 contra 97 de Prudente de Moraes. A eleição para vice-presidente aconteceu em seguida com o Marechal Floriano Peixoto, candidato da oposição, sendo eleito com 153 votos contra 57 dados ao almirante Eduardo Van den Kolk, candidato de Deodoro. Eleitos Deodoro e Floriano, o Senado e a Câmara dos Deputados se separaram e passaram a exercer suas funções a partir de 13 de junho de 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca ficou na presidência da República até 23 de novembro de 91, quando renunciou. Em seu lugar, assumiu Floriano Peixoto, que cumpriu o mandato até 15 de novembro de 1894.
Você acompanhou a reportagem especial 120 anos da Primeira Constituição Republicana do Brasil. Apresentação Jefferson Dalmoro, locução Lia Passarinho, trabalhos técnicos André Menezes, uma produção da Rádio Senado. Direção Flávio de Matos.